começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional, quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, se eu for forte, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Wagner Gomes e do Luiz Ferreira, a gente começa falando sobre o jogo de ontem no Maracanã. O Atlético Paranaense eliminou o Flamengo da Copa do Brasil 3-0, quem diria, hein? E provocou uma verdadeira crise no Clube da Gávea. Rafael Monteiro.
Após a eliminação da Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho pediu demissão. Porém, a diretoria não aceitou e manteve o treinador no comando do grupo. Tudo isso aconteceu após a derrota nesta quarta-feira por 3-0 contra o Atlético Paranaense no Maracanã pelas semifinais da Copa do Brasil. Vaiado após o resultado, Renato assume a responsabilidade pelo adeus à competição nacional.
Estou bastante vacinado, né? Já trabalhei em grandes clubes, sei da cobrança, principalmente se tratando de Flamengo, no momento que você não consegue a classificação dentro do Maracanã, onde todo mundo esperava. É normal a cobrança. Amanhã depois, outro treinador vai estar aqui, vai ser cobrado também, e outro treinador vai estar trabalhando em outro clube, eu vou estar trabalhando em outro clube, nós vamos ser cobrados também. A nossa vida é assim, no momento que não ganha, temos sempre um único culpado, que é o treinador. Mas eu vou defender meu grupo sempre, o meu grupo não tem culpa de nada. Se tem algum culpado aqui, em todos os sentidos, chama-se Renato Portaluppi.
Para o restante da temporada, o Flamengo terá a final da Libertadores contra o Palmeiras em novembro e, além disso, ainda terá a dura missão no Campeonato Brasileiro. Neste momento, os cariocas estão a 13 pontos do Atlético Mineiro, adversário no próximo sábado no Maracanã. Do outro lado, o Atlético Paranaense comemorou a vaga para a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Esta será a segunda final que o Furacão disputará até o final da temporada, já que também terá pela frente o Bragantino na final da Copa Sul-Americana em novembro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E quem analisa essa eliminação do Flamengo da Copa do Brasil e o que está pela frente nessa reta final de temporada é o André Luiz Mendes. Boa noite, xará.
Boa noite, xará. Um abraço para você, para os amigos ligados aqui nesse programa No Mundo da Bola. A coisa no Flamengo tá feia, torcedor já acordou de cabeça quente, vai ser uma semana dura, mas vamos começar da seguinte forma. O hábito de dizer que o Flamengo perdeu é muito grande, mas se esquecem de botar os méritos a quem de direito. Por exemplo, Fla-Flu. O Flamengo perdeu, o Fluminense venceu. Ontem, o Atlético Paranaense, de forma incontestável, venceu o Flamengo, porque lá teve técnica, teve tática, teve uma montagem de um time para segurar o Flamengo, e o Flamengo não vem numa boa fase. Já tem uns 4 ou 5 jogos que o Flamengo não vem bem, alguns jogadores continuam devendo, e devendo muito, né? Eu vou dar um exemplo para você. Ó, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, esses jogadores estão devendo, e os caras querem vaiar o René, né? O Diego, por exemplo, é inadmissível que num clássico, quando o Flamengo precisa de um resultado, um jogador da envergadura do Diego tome um cartão amarelo com 7 minutos de jogo e quase vai expulso na jogada seguinte. Então isso tudo está complicado. Eu acho que quando o Renato tirou o Andrés e colocou o Andrés mais na frente um pouquinho, ele quebrou completamente o Flamengo. O garoto estava bem onde estava jogando atrás, tanto que ontem, no segundo tempo, o Flamengo melhorou quando ele recuou o Andrés, né? Liberou os jogadores mais para frente. Agora, é o esquema tático, tem que se virar, entregou o cargo, a diretoria não aceitou, também acho que não é um momento para isso agora. O Flamengo tem frentes aí, algumas desculpas vão ser dadas nos depoimentos que o Renato dá, uma decisão atrás da outra, um desfalque, tudo isso. Mas se o Flamengo estivesse ganhando, ninguém ia falar desse tipo de coisa. A realidade é, o Flamengo está jogando mal, não consegue convencer a sua torcida. tática e tecnicamente o Renato não conseguiu, ele perdeu a mão, vai ter que recobrar isso tudo, porque o Flamengo tem o Atlético Mineiro sábado, que é uma parada dura, e tem a decisão da Libertadores contra o Palmeiras. Um abraço para você e para os amigos desse No Mundo da Bola.
Valeu, André Luiz Mendes. Realmente aí um mês para a final da Libertadores da América, situação no Campeonato Brasileiro para o Flamengo é muito difícil, né? É muito complicado e depende muito desse jogo de sábado. Vamos falar então do Galo, que voltou a vencer e se garantiu na decisão da Copa do Brasil. Tá de volta o Rafael Monteiro.
O Atlético Mineiro confirmou a classificação para a final da Copa do Brasil. Após vencer o Fortaleza no jogo de ida das semifinais por 4-0 no Mineirão, na noite desta quarta-feira, o Galo voltou a vencer, desta vez no Castelão por 2-1. Com vaga na decisão, os mineiros asseguraram mais R$23 milhões em premiação na competição nacional. Após o jogo, o técnico Cuca falou sobre enfrentar o Furacão na final, que vai acontecer em dezembro.
Duas grandes equipes, e o Atlético Paranaense hoje é uma referência, é uma equipe que já há muito tempo tem chegado em diversas competições, ganhou a Copa do Brasil há pouquíssimo tempo, hein? E está na final da Sul-Americana, a qual ele já ganhou também há pouco tempo. Então é uma equipe muito forte, tem a Arena da Baixada, uma força incrível. E isso aí vai demorar ainda um mês e meio para acontecer, né? Até lá tem muito chão, muita água para rolar, né? Ele tem que comemorar comedidamente, né, essa classificação que a gente obteve na Copa, um campeonato, um torneio que tem 92 equipes e nós chegamos entre as duas finalistas.
Até lá, o Atlético Mineiro volta a atenção para o Campeonato Brasileiro, competição que lidera com vantagem expressiva. No momento, o Galo está a 10 pontos do vice-líder Palmeiras. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E o Atlético Mineiro entrou com o pedido de liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para tentar ter torcida no confronto contra o Flamengo neste sábado às 19h no Maracanã. O jogo é tratado como uma espécie de final antecipada do Brasileirão. No pedido, o Galo pede que o Flamengo cumpra a determinação prevista no artigo 87 do Regulamento Geral de Competições da CBF. A norma estabelece que o clube visitante tem o direito de solicitar uma carga de 10% dos ingressos, 10% no caso da capacidade do estádio, desde que o pedido seja feito com uma antecedência mínima de 3 dias úteis. Isso aconteceu, resta agora então a definição. São 6h48 no horário de Brasília, tá na hora do
Momento Estádio.
Wagner Gomes com as informações sobre a Copa do Mundo de Natação e o ATP da Rússia de tênis.
A quarta etapa da Copa do Mundo de Natação de piscina curta está sendo realizada em Kazan, na Rússia. O nadador brasileiro, medalhista olímpico nos 200 metros nado livre, Fernando Schäfer, nadou os 400 nado livre e não conseguiu se classificar para a final. A sua posição foi a 11ª. Esta é a última etapa do Mundial em piscina curta. Em São Petersburgo, também na Rússia, a dupla formada pelo tenista brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray venceram o jogo nesta quinta-feira contra os australianos Luke Saville e John Patrick Smith por 2-1. Com a vitória, passaram para a semifinal do ATP nível 250. O próximo jogo da dupla de Bruno será contra o brasileiro Marcelo Desmoulinets, que forma a dupla com o australiano Marcos Daniel. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
O Momento Estádio faz alusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil de segunda a sexta às 7h40 da noite. Voltando a falar de futebol, só que agora Campeonato Brasileiro. O Bragantino recebe o Sport e o repórter Rodrigo Ricardo traz as informações.
Bragantino e Sport jogam nesta quinta às 19h no estádio Nabi Abichedi. A partida abre a rodada de número 34 do Brasileirão, antecipada por conta das finais da Copa Sul-Americana. Competição que o Massa Bruta vai decidir contra o Atlético Paranaense. No Brasileirão, a equipe do técnico Maurício Barbieri ocupa o 5º lugar e pode saltar para a 3ª posição em caso de vitória.
A gente não pode encarar o adversário A, B e C da mesma maneira, né? É claro que a gente preserva uma identidade, mas a gente está sempre estudando, está sempre vendo o que eles fazem, está sempre vendo como a gente pode tirar vantagem e minimizar desvantagens. Então, a gente ainda tem um processo de crescimento.
Já o Sport luta para escapar da zona do rebaixamento. Mesmo que conquiste mais 3 pontos, o Leão não sai do Z4, mas pode sair do 18º lugar para o 17º. A equipe do volante Zé Wellison vem de derrota para o Palmeiras por 2-1.
É mais uma oportunidade que a gente tem para a gente poder colocar tudo aquilo que a gente não fez diante do Palmeiras, para poder exercer um bom jogo, praticar tudo aquilo que o professor tem passado no dia a dia para nós. Pegar esse jogo como exemplo e conquistar esses 3 pontos que vai ser fundamental para todos nós dentro da competição.
No primeiro turno na Ilha do Retiro, Sport e Bragantino ficaram no empate sem gols. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Mas o jogo em Bragança Paulista, a tendência é de que tenha um final diferente. O Bragantino sonhando aí com vaga direta na Libertadores, está na final da Sul-Americana, onde vai enfrentar o Atlético Paranaense, e o Sport lutando na parte de baixo da tabela. Vamos falar agora de Série B. Marcelo Cabo não é mais o técnico do Goiás. Quem explica é Maurício Costa.
Depois de 19 jogos, sendo 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, chegou ao fim o ciclo de Marcelo Cabo no Goiás. O esmeraldino comunicou nesta quinta-feira o desligamento do técnico em comum acordo. Fato é que, restando apenas 6 partidas para o fim da Série B, o Goiás segue no G4 com 53 pontos, 2 a mais que o quinto colocado, o CRB, e 6 acima do sexto, o Vasco, que tem um jogo a menos. Entretanto, nas últimas 8 rodadas, o time venceu apenas 2 confrontos, empatou 2 vezes e perdeu 4. A queda de rendimento, principalmente no segundo tempo de seus duelos, foi um tema abordado na entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo, logo após o empate com o Botafogo na última terça-feira em Goiânia.
Não. Eu não concordo que a equipe não consegue jogar dos dois tempos da mesma maneira e nem que a equipe caiu de rendimento. Claro que existe um adversário, como a gente surpreendeu bastante o Botafogo no primeiro tempo, né, com a nossa marcação na linha alta, nossa proposta de jogo, que a gente teve aí boas oportunidades e com certeza no intervalo o Anderson corrigiu aquilo que tinha que ser corrigido, fez a leitura da nossa equipe e começou também a bloquear as ações dos espaços que a gente ia gerando. E aí o jogo se equilibrou mais no segundo tempo, né? Eu acho que a gente não caiu de rendimento, a gente não caiu de produção. Eu acho que o Botafogo conseguiu bloquear nossas ações, né? Que é onde a gente conseguia gerar espaço, e aí equilibrou o jogo. Eu acho que a gente foi melhor no primeiro tempo, o segundo tempo foi mais equilibrado.
O Goiás vai para a reta final da Série B sob o comando do auxiliar Glauber Ramos. O próximo compromisso do esmeraldino será na terça-feira contra a Ponte Preta, às 21h30 da noite, na Serrinha. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
E no final da tarde, a assessoria de imprensa do técnico Marcelo Cabo esclareceu que ele foi comunicado por um membro da direção do Goiás de sua demissão do cargo de treinador, e ficando claro então que não houve acordo para o seu desligamento. Então o Goiás demitiu Marcelo Cabo, não foi uma situação em comum acordo, muito pelo contrário. E também pelo Brasileirão da Série B, o Cruzeiro encara o Remo pela 32ª rodada. No entanto, a equipe celeste tem chances remotas de acesso para a primeira divisão. E põe remotas nisso, né? A chance é nula. O meia Felipe Augusto fala sobre a campanha da Raposa na temporada.
O nosso início da Série B não foi tão bom, né? A gente oscilou bastante no primeiro turno, não conseguiu fazer um primeiro turno tão consistente, e acabou que o segundo turno ficou um pouco pesado para a gente correr atrás do prejuízo. Desde quando o professor Luxemburgo chegou, a gente tem conseguido fazer bons jogos e somar alguns pontos importantes, mas que pelo primeiro turno não ter sido tão bom, acabou esse momento agora com o professor Luxemburgo acabou não sendo suficiente. Então acho que o primeiro turno ali é que pesou mais, mas a gente ainda tem as nossas pretensões dentro do campeonato. A gente tá sempre, quando entra dentro de campo, a gente entra para conseguir o melhor resultado, que é a vitória. Então é continuar entrando dentro de campo com esse pensamento, e enquanto tiver o mínimo de chance, a gente vai correr atrás. Lógico que a gente sabe que a cada rodada fica mais difícil, com menos possibilidades, mas a gente vai estar sempre buscando o melhor pro Cruzeiro.
Já o Remo vem de 3 derrotas consecutivas na Série B e se aproxima da zona do rebaixamento. O técnico Felipe Conceição fala sobre as dificuldades nessa reta final de temporada.
Temos realmente muitas dificuldades de repetir a equipe, de muitos atletas lesionados, atletas importantes, de ter que colocar meninos que às vezes nem se adaptaram, como o caso do Raimar, para jogar. Às vezes colocar atletas de outra função em uma posição para adaptar aos atletas que a gente tem, porque tem outros machucados. Tudo isso a gente foi enfrentando e continua enfrentando da melhor maneira possível. Temos uma margem boa ainda, né? Ruim seria se hoje, faltando 7 rodadas, ainda tivéssemos que correr atrás com todas essas dificuldades.
Valdir Luiz analisa os jogos do Brasileirão da Série B desta quinta-feira. Boa noite, Valdir.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados do programa No Mundo da Bola. Dois jogos importantes pela Série B, né? Um entre Brasil de Pelotas e Náutico. Jogo que um briga contra o rebaixamento e o Náutico ainda aspira de maneira muito remota uma possibilidade de voltar para a Série A em 2022. Um jogo que não dá para apontar um favoritismo. Até pela pontuação, o Náutico leva um ligeiro favoritismo. Mas o jogo é em Pelotas, o Brasil numa crise muito grande, mas é um jogo que a gente apontaria o Náutico como favorito. Já no outro jogo, Cruzeiro e Remo, é um jogo que é cumprimento de tabela. Com todo respeito ao Cruzeiro e ao Remo, os dois não aspiram mais nada. Eles apenas aspiram em ficar na Série B em 2022, porque o Cruzeiro anuncia aí que vai ter um novo patrocínio, vai renovar com o contrato do Vanderlei Luxemburgo, vai renovar o contrato de vários jogadores, vai fazer investimentos, mas para 2022 subir não sobe. Então o objetivo é ficar na Série B. A mesma coisa acontecendo com o Remo. Então o jogo é imprevisível. O que importa para o torcedor do Cruzeiro é que o time já dá sinais de que o clube, aliás, que pode o ano que vem fazer uma grande equipe. E o Remo a mesma coisa, mas é um jogo que apenas cumpre tabela. Ninguém sobe, mas ninguém vai ser rebaixado para a Série C. Tá certo, André? Um grande abraço. Segue você comandando o No Mundo da Bola.
Valeu, Valdir Luiz. E a diretoria do Corinthians avalia a possibilidade de afastar Gabriel Pereira do elenco caso as conversas para renovação de contrato não avancem. O clube não coloca um prazo, mas segue em negociações. Gabriel Pereira tem 20 anos, contrato até março de 2022 e condição favorável de negociação. Nesse momento, já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe para sair de graça ao término do vínculo. Ele já teria sido oferecido a vários clubes da Europa. É um bom jogador, o Gabriel Pereira. Vamos ver como essa situação termina. Fechando No Mundo da Bola, desta quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Amanhã tem mais encontro marcado, sempre às 6h40 da noite. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite. André Marques. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.